Andrade vai me levar pra casa de Dona Léo Amor. Vamos chamar Del, Zequinha, Helenice, Tinda pra dançar forró e comer coco de sapucaia. Seu moço, eu sou caboclo nordestino, desde menino eu aprendi a cantar forró. Na minha vida de tudo eu já fiz um pouco, numa sala de reboco fiz o chão levantar pó. Na minha vida de tudo eu já fiz um pouco, numa sala de reboco fiz o chão levantar pó. Eu já rezei no texto de padeci, seu bicurisco botar fogo no sertão. Já fiz novena, fui beato e fui vaqueiro, fui mensageiro do padre Frei Damião. Já fiz novena, fui beato e fui vaqueiro, fui mensageiro do padre Frei Damião. Fui cangaceiro no bando de Virgulino, eu aprendi com o mestre Vitalino todos os truques de moldar o barro à mão. E hoje, vejam bem, vocês reparem eu cantando, tudo isso no passado foi ficando, tanta saudade no meu peito cabe não. Lá no meu pé de serra, também cantei com Gonzagão. Ah, que saudade tenho, eu vou voltar pro meu sertão. Lá no meu pé de serra, também cantei com Gonzagão. Ah, que saudade tenho, lele, eu vou voltar pro meu sertão.
Day. 6h50.
Eu vou fazer uma banda.
Pra quê?
Quero que o mundo saiba que não tem nada melhor.
Eu quero ouvir você.
Eu vou fazer uma banda só pra cantar forró. Quero que o mundo saiba que não tem nada melhor.
Simbora, Tiaguinho!
Eu vou fazer uma banda só pra cantar forró. Quero que o mundo saiba que não tem nada melhor. Mas aqui eu vou fazer uma banda só pra cantar forró. Quero que o mundo saiba que não tem nada melhor.
Simbora!
Então
é humano, fui eu que
essa, Matilda na.
Aprendeu, ei, faça como eu. Gostoso de dançar, é fácil de aprender. Você está online há quanto tempo?
A tecnologia acelerou nossas vidas, mas a que custo? Ansiedade e irritação são efeitos colaterais comuns. As distâncias ficaram pequenas, o entretenimento ficou na palma da mão. Mas há um preço a pagar por essa conexão a todo momento. O uso excessivo da tecnologia pode trazer malefícios como mau humor e estresse.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Ai, alai,
Samba da Minha Terra traz a riqueza poética e melódica do ritmo mais popular do Brasil. Quadros especiais destacam as letras requintadas, as entrevistas históricas e os espaços dedicados ao samba em todo o país. Eu sou José Carlos Oliveira e te espero sábado e domingo ao meio-dia e às 10 da noite de terça-feira. Samba da Minha Terra é parceria da Rádio Câmara de Brasília com a Rádio Câmara de Vitória da Conquista.
Obrigado a você, sempre ligado na Rádio Câmara. Este é o programa Sertão Nosso.
7:04.
Eu quero que a vida tem pra dar que seja leve. Tudo que vier pra me ensinar, pra mim serve. Pois tudo que vier pra me ensinar é lição, é amor, é tudo que um ser precisa pra se encontrar, achar. Segue galopar da sirena. Leve o meu destino ao meu lugar. Leve como um breve levitar de uma pena. Leve como a força do luar. Leve como um verso terminando um poema. Eita, é assim que eu quero a minha vida. Que seja leve. Que seja leve. Eu quero o que a vida tem pra dar. Tudo que vier pra me ensinar, pra mim serve. E tudo que vier pra me ensinar é lição, é amor, é tudo que um ser precisa pra si. Segue o galopar da sirena. Leve o meu destino ao meu lugar. Leve como um breve levitar de uma pena. Leve como a força do luar. Leve como um verso terminando poema. Leve como a brisa beira-mar. Leve como segue o galopar da sirena. Leve o meu destino ao meu lugar. Leve como um breve levitar de uma pena. Leve como a força do luar. Leve como um verso terminando.
é que isso aqui tá bom demais. Rádio Câmara, forró do bom.
Fiz esse forró só pra você ficar bem comigo, meu amor. Não chore não, vem que tô morrendo de vontade. Vem ficar comigo e alegrar meu coração. Se é pelo toque da sanfona que faz você se apaixonar, por que não fica aqui comigo? Vem amor, vem me amar. Se o forró tá muito bom e a sanfoninha vai tocar, fiz esse forró só pra você. E é pelo toque da sanfona que faz você se apaixonar. Porque fica aqui comigo, vem amor, vem me amar. Se o forró tá muito bom e a sanfoninha vai tocar.
Toque sanfoninha, toque bem machucadinha.
Toque sanfoninha, não pare de tocar.
Toque sanfoninha, toque bem machucadinha.
Toque sanfoninha para o meu amor voltar.
Toque sanfoninha, toque bem machucadinha.
Não pare de tocar.
Toque sanfoninha, toque bem machucadinha.
Toque sanfoninha para o meu amor voltar. Fiz esse forró só pra você ficar bem comigo, meu amor. Não chore não, meu coração. Se é pelo toque da sanfona que faz você se apaixonar, por que não fica aqui comigo? Vem amor, vem me amar. Se o forró tá muito bom e a sanfoninha vai tocar.
Toque sanfoninha, toque bem machucadinha.
Toque sanfoninha, não pare de tocar.
Toque sanfoninha, toque bem machucadinha.
Toque sanfoninha para meu amor voltar.
Sanfoninha, toque bem machucadinha.
Toque sanfoninha, não pare de tocar.
Toque sanfoninha, toque bem machucadinha.
Toque sanfoninha, para meu amor voltar.
Bom dia, cidade. Informação com responsabilidade a serviço do cidadão. Você começa o dia bem informado sobre o que acontece no campo, na política e na vida da nossa cidade. Bom dia, cidade. Com Vinícius Lima e Anuska Meireles.
É, minha gente, bom dia. Está iniciando o nosso Bom Dia, Cidade. Vamos ficar juntos até as 8 horas da manhã. Eu sou Vinícius Lima, muito obrigado pela sua audiência. Vamos iniciar o nosso Câmara em Ação.
Câmara em Ação. Os debates, decisões e projetos da Câmara Municipal de Vitória da Conquista. O Legislativo perto do cidadão.
É, minha gente, vamos começar o nosso Câmara em Ação de hoje falando aí da utilização da tribuna pelo vereador Luciano Gomes, que destacou os investimentos que serão anunciados pelo governador Jerônimo Rodrigues para a Vitória da Conquista, especialmente voltados à zona rural do município. O parlamentar também defendeu a ampliação do abastecimento de água tratada pela Embasa nos distritos e povoados da região. Segundo Luciano Gomes, Vitória da Conquista receberá um grande volume de investimentos estaduais nos próximos meses, com anúncios previstos durante a visita do governador Jerônimo ao município, marcado para os dias 27 e 28 de junho. O vereador ressaltou ainda que, além da inauguração de obras já concluídas, novos investimentos serão autorizados para diversas comunidades rurais. Entre os anúncios previstos está a construção de um colégio de tempo integral na região da Limeira, obra estimada em mais de 12 milhões de reais. O parlamentar também destacou a atuação do governo do estado em obras de infraestrutura para comunidades rurais, citando projetos autorizados para as regiões de Barrocas, Periquito, Cabeceira do Jiboia, Riachinho, Lajedinho e Capinal. Segundo ele, durante a agenda em Salvador, no início da semana, o superintendente de infraestrutura da Bahia, Rafael Bastos, autorizou visitas técnicas e levantamentos para elaboração dos projetos. Luciano Gomes também destacou as reformas de escolas realizadas pelo governo do estado em comunidades rurais. O vereador informou que a escola do Capinal está entregue, reformada no próximo mês, e lembrou da recente entrega da unidade escolar de Cabeceira do Jiboia. Outro tema abordado pelo parlamentar foi a expansão da rede de água tratada da Embasa na zona rural. Ele afirmou que diversas localidades serão beneficiadas com o sistema de abastecimento e criticou posicionamentos contrários ao projeto. Durante a sessão ordinária da última sexta-feira, o vereador Márcio de Vivi destacou a entrega de 2 tratores agrícolas para associações da região da Limeira na zona rural de Vitória da Conquista. Segundo o parlamentar, os equipamentos foram viabilizados por meio de articulação com o deputado federal Neto Carleto. Depois de 25 anos, chega um trator agrícola para ajudar aquele povoado na zona rural. Para quem mora na zona rural, isso não é coisa pequena, isso é algo muito grande. De acordo com Márcio, os tratores beneficiarão diretamente moradores das comunidades de Limeira, Lajedinho, Riachinho e Boa Vista, auxiliando pequenos produtores rurais no preparo da terra. O vereador também citou outros investimentos destinados à região, como a entrega de carretas, roçadeiras, caixas d'água, um resfriador de leite e a construção de uma quadra poliesportiva no valor de R$ 405 mil. O vereador Ricardo Gordo, do PCdoB, utilizou a tribuna para defender ações dos governos estadual e federal, comentar investimentos em infraestrutura e mobilidade urbana e destacar obras em andamento em Vitória da Conquista. Ao iniciar o pronunciamento, Babão falou sobre a diferença nos preços dos combustíveis praticados na cidade e defendeu maior fiscalização sobre os valores cobrados pelos postos. O parlamentar também rebateu críticas relacionadas à suspensão do abastecimento por carros-pipa, esclarecendo que o programa do governo federal não foi encerrado, mas apenas reduzido temporariamente em razão do período de chuvas. Segundo ele, o serviço já está sendo retomado tanto pelo governo federal quanto pelo município. Babão ainda ressaltou investimentos realizados pelos governos do presidente Lula e ao governador Jerônimo Rodrigues, destacando obras de infraestrutura e educação na Bahia e em Vitória da Conquista. Durante o discurso, o vereador citou a atuação dos deputados Fabrício Falcão e Daniel Almeida, afirmando que ambos têm destinado emendas parlamentares importantes para o município. Entre as obras mencionadas, Babão destacou a barragem da Lagoa Comprida, a barragem do Catolé, a duplicação da estrada entre Vitória da Conquista e Barra do Choça, além de intervenções em mobilidade urbana e infraestrutura em bairros da cidade. O vereador também ressaltou investimentos em ciclovias e afirmou que os projetos de mobilidade urbana, iniciados ainda na gestão do ex-prefeito Guilherme Menezes, contribuíram para a ampliação desses espaços na cidade. Durante a sessão da última sexta-feira, o vereador Bibia criticou o aumento no preço dos alimentos e afirmou que a população tem enfrentado dificuldades para manter itens básicos dentro de casa. O parlamentar relatou visitas recentes a supermercados da cidade e disse ter ficado preocupado com os valores cobrados pelos produtos. Durante o discurso, Bibia citou exemplos de preços encontrados nos estabelecimentos comerciais. 1 quilo de tomate, R$ 10,00. 1 quilo de batata doce, R$ 10,00. 1 quilo de batata inglesa, R$ 9,00. 1 quilo de chuchu, que era um produto mais barato, R$ 6,00. 1 quilo de banana comum, R$ 7,00, afirmou Bibia. O vereador também comentou sobre a redução no volume de compras feitas pelas famílias. Bibia ainda destacou as dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores diante do custo de vida. O parlamentar criticou o governo estadual e federal, afirmando que falta atenção às necessidades da população mais pobre. O vereador Fernando Jacaré subiu à tribuna da Câmara Municipal de Vitória da Conquista para fazer um balanço de importantes conquistas articuladas junto ao governo do estado. Em seu pronunciamento, o parlamentar detalhou os avanços no projeto de duplicação do portal de entrada da cidade, anunciou a chegada de uma carreta de exames do Ministério da Saúde e exaltou o ritmo de entregas pelo governador Gino Rodrigues na região. O principal destaque no discurso do vereador foi um avanço do projeto de infraestrutura que promete transformar a mobilidade urbana da zona leste do município. Jacaré informou que nessa semana acompanhou a visita técnica de engenheiros da Secretaria de Infraestrutura da Bahia para avaliar o trecho que liga a Avenida J. Pedral ao anel viário, nas proximidades do acesso ao povoado da Real. O projeto, que já está na fase final de elaboração para ser anunciado pelo governador, prevê a duplicação da via, melhorando o fluxo de entrada e saída de Vitória da Conquista, e a construção de uma rotatória, intervenção estratégica para organizar o trânsito e reduzir o alto índice de acidentes graves registrados no local. O vereador subtenente Muniz do PDT voltou a cobrar melhorias no abastecimento de água das comunidades rurais de Vitória da Conquista. O parlamentar afirmou que tratou pessoalmente do assunto com a prefeita Sheila Lemos durante eventos realizados na região da Prefeitura da Zona Oeste. Na tribuna, Muniz também fez críticas ao governador Gino Rodrigues e à condução do governo do estado, afirmando que a população não pode mais viver apenas de promessas. O vereador ainda denunciou supostos casos de assédio moral e assédio sexual no Centro de Atendimento Socioeducativo CASE de Vitória da Conquista, vinculado ao governo do estado. Segundo ele, existem denúncias envolvendo coordenadores indicados politicamente e que as autoridades precisam investigar a situação. O Muniz pediu posicionamento dos órgãos responsáveis e defendeu apoio aos trabalhadores da unidade. A vereadora Cris Rocha destacou importantes ações realizadas pelo seu mandato voltadas para a zona rural e bairros de Vitória da Conquista, com foco no acesso à água, saneamento básico, saúde, esporte e infraestrutura. A parlamentar comemorou a entrega de mais um sistema de abastecimento de água na Fazenda Arame, localizada na região de Francisco das Chagas. Segundo ela, a obra incluiu a perfuração do poço, instalação do sistema e entrega de um chafariz para atender a comunidade, que antes dependia de carro-pipa. Cris Rocha ressaltou ainda que outras localidades no rural também já foram beneficiadas com sistemas de abastecimento, como Baixa do Arroz, Lagoa da Taboa, Cachoeira dos Porcos e Povoado do Tigre. Outro ponto abordado pela vereadora foi o avanço do projeto de esgotamento sanitário do bairro Miro Cairo. Após reunião com representantes da Embasa, Cris informou que o processo licitatório da obra já está em andamento e que em breve será anunciada a empresa responsável pela execução dos serviços. Medite, vamos dar um pulo agora na gestão municipal. As obras de imprimação e pavimentação da Avenida Francisco Sabino, no bairro Vila América, que estavam previstas para o início da semana, foram adiadas por conta das chuvas do final de semana, que ocasionaram o encharcamento do solo e a saturação do material da base. Diante das condições da via e da previsão de mais chuva para a última segunda-feira, a imprimação e aplicação do asfalto ficam inviabilizadas, pois o excesso de umidade compromete a qualidade e a durabilidade da infraestrutura. A equipe técnica da Empresa Municipal de Urbanização, EMURC, esteve hoje cedo na Francisco Sabino e identificou que o solo apresentou o fenômeno conhecido tecnicamente como borrachudo. Isso ocorre quando a terra acumula muita água, perde a capacidade de suporte e se comporta de forma elástica, afundando com a passagem das máquinas e impedindo a estabilização da base. Segundo o diretor-presidente da EMURC, Gerson Leite, o cronograma agora depende diretamente das condições climáticas para que o trabalho seja retomado com segurança. A EMURC segue monitorando o local. Assim que o solo apresentar a estabilidade e as secagens necessárias, o maquinário retornará à via para executar o tratamento dos pontos críticos, a imprimação e logo depois a pavimentação asfáltica. Uma equipe da Prefeitura de Vitória da Conquista realizou uma vistoria às obras da primeira unidade de pronto atendimento UPA 24 horas municipal, construída na zona oeste da cidade. A unidade já está com aproximadamente 60% do cronograma previsto, executado, e será um importante equipamento para reforçar a rede de urgência e emergência do município. A prefeita Sheila Lemos liderou a vistoria, acompanhado da secretária interina da Saúde, Lorena Almeida, do secretário de Infraestrutura Urbana, Jackson Oshiura, o arquiteto Rafael Celino, entre outros membros do governo. A gestão municipal, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade, informou que a partir deste sábado, algumas linhas de ônibus do transporte coletivo urbano passarão por alterações dos horários e itinerários. Os reajustes acontecem principalmente nos finais de semana, com o objetivo de reduzir viagens com baixa ocupação e contribuir para a manutenção de tarifa acessível à população. Segundo a CEMOB, a medida considera o aumento dos custos operacionais do sistema especialmente do diesel, que registrou alta de 24,06% desde o início do conflito no Oriente Médio, além da retomada parcial da tributação para empresas de transporte público em abril. Confira as alterações a partir deste sábado. As seguintes linhas terão supressão de horários com baixa ou nenhuma demanda. Miro é o D39, Miro Cairo Esbe, o D44, Jardim Candeias e Bairro Brasil, R01, Vila Serrana Centro, R02, Cidade Maravilhosa Centro, R04, Santa Marta Centro, R05, Bruno Bacelar Centro, R06, Senhorinha Cairo Centro, R13, Guarani Centro, R25, Miro Cairo Centro, R61, Primavera Centro e o R64, que é o Vila Bonita Centro. A linha R62, que é do Alto Maron Centro, passará a operar apenas no turno da manhã, aos sábados, e não circulará aos domingos. Os usuários continuarão sendo atendidos por outras linhas. Moradores do Alto Maron, atendimento pela R63, que é a Nova Cidade Centro via Alto Maron. E moradores do Alto da Conquista, atendimento pela R24, Cruzeiro Centro. Alterações já em vigor desde segunda-feira. As seguintes linhas já tiveram supressão de horários, que é Miro Cairo Esbe, Jardim Candeias, Bairro Brasil, Vila Serrana Centro, Cidade Maravilhosa Centro, Santa Marta Centro, Bruno Bacelar Centro, Senhorinha Cairo Centro, Guarani Centro, Miro Cairo Centro, Primavera Centro e Vila Bonita Centro. Outras alterações. As linhas D44 e R02 tiveram alterações de itinerário. A R02 passou a atender a parte alta do bairro Cidade Maravilhosa, próximo ao bairro Bateias, no sentido centro. A linha R17, que é Lagoa das Flores Centro, teve ajuste nos horários para implantação do intervalo fracionado da jornada das equipes de bordo, conforme exigências da CLT, além de adequações para atender trabalhadores do centro industrial. Minha gente, esse foi o nosso Câmara em Ação de hoje, 7 horas e 29 minutos. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta tem mais Bom Dia Cidade para você.
Vida saudável, alimente essa ideia.
Cuide do lanchinho do seu filho, essa refeição é muito importante e não deve se restringir a biscoitos, bolos, salgadinhos e refrigerantes. Os alimentos escolhidos devem garantir os nutrientes necessários para o crescimento saudável da criança. Coloque na lancheira um sanduíche de queijo e um pote de iogurte de frutas. Outra opção é uma fatia média de bolo sem cobertura e recheio e suco de fruta natural.
Nutrição saudável, alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara em um minuto.
Você sabe como acompanhar as pautas das sessões da Câmara Municipal e o andamento dos projetos de lei em tramitação na Casa? Basta acessar sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. É muito fácil de mexer. Lá você acompanha também a composição de cada uma das comissões da Câmara e as atividades legislativas de cada parlamentar, com detalhes de proposições de projetos de lei e indicações feitas pelos vereadores. Acompanhe as atividades da Câmara Municipal. É um direito do povo, um dever de cada cidadão.
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava, virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vive, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, eu sou o Maciel Júnior e de segunda a sexta você tem um encontro marcado comigo no programa Saber. Música de qualidade, informação na medida certa, diversão e muita cultura para começar seu dia com alto astral. Um programa descontraído feito para quem gosta de estar bem informado e curtir boa música. Programa Saber. Ligue o rádio e venha saber mais. Rádio Câmara, a voz da Casa do Povo.
Você está na sintonia do Bom Dia Cidade. Informação com credibilidade.
É, minha querida, estamos de volta com o nosso Bom Dia Cidade e vamos iniciar agora o nosso Bahia em Foco.
Bahia em Foco. As decisões que vêm da Assembleia Legislativa e do Governo do Estado, com reflexos diretos na vida de todos os baianos.
Minha gente, a Bahia é um estado extremamente pujante, com várias frentes produtivas, né? É, separamos um trecho hoje de uma entrevista de uma ala da nossa, do nosso segmento produtivo muito importante, que é o setor náutico. É, Santiago Coelho Rodrigues Campos é um empresário e dirigente associativo atuante nos setores náutico, marítimo e cultural da Bahia, com forte ligação à economia do mar e às relações institucionais ligadas à navegação, pesca esportiva e cultura ibérica. Atualmente, ele é presidente da Associação Náutica da Bahia, ANB, entidade criada em 2021 para fortalecer o setor náutico baiano, estimular investimentos, apoiar estaleiros e desenvolver a chamada economia do mar no estado. Em reuniões recentes com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Bahia, Santiago representou a ANB em discussões sobre a atração de novas indústrias náuticas, fortalecimento dos estaleiros locais, além de expansão de cadeia produtiva marítima e náutica da Bahia. O jornalista Jefferson Beltrão separou um trecho do álbum entrevista para entrevistar o Santiago Campos. Vamos ouvir.
Ah, seja bem-vinda, seja bem-vindo. A Bahia possui uma das maiores extensões litorâneas do Brasil. Uma costa navegável privilegiada, rios importantes e a Bahia de Todos os Santos, um patrimônio natural, econômico, turístico e cultural ainda subaproveitado em toda a sua dimensão. Enquanto estados como Santa Catarina transformam a economia do mar em vetor de desenvolvimento, geração de empregos e atração de investimentos, a Bahia ainda tenta consolidar seu potencial náutico em meio a desafios de infraestrutura, planejamento, preservação ambiental e políticas públicas de longo prazo. É nesse cenário que a Associação Náutica da Bahia busca ampliar articulações institucionais, fomentar investimentos e colocar a Bahia no mapa da indústria e do turismo náutico nacional. É para falar sobre esses desafios, as oportunidades e o futuro do setor e a nossa conversa com o presidente da Associação Náutica da Bahia, Santiago Coelho Rodrigues Campo, que eu já expresso aqui meu muito obrigado por aceitar nosso convite e seja bem-vindo, Santiago.
Eu que agradeço, é uma honra estar aqui com você, com o seu programa prestigiado, né, que tem repercussão aqui na Bahia, no meio também aqui na Alba, no meio político, tão importante para nós também como vetor de desenvolvimento e de a gente mexer nessa programação que é esse desenvolvimento do setor náutico da Bahia.
Pois é, a Bahia tem litoral, rios navegáveis, uma Bahia gigantesca, que é a nossa Bahia de Todos os Santos, potencial turístico reconhecido mundialmente, por que ainda não se consolidou como potência náutica nacional?
É uma pergunta que fazemos todos os dias, né? Como você falou na sua entrada, é o maior litoral, 1.200 quilômetros, né? Nós temos a segunda maior baía do mundo, a primeira do Atlântico, a primeira do Brasil e a terceira do Brasil, que é de Camamu. Então temos todo um potencial de também rios, represas, lagoas, lagos. Aí você vem, Feira Santana é um potencial, você tem Paulo Afonso, Juazeiro, né? Você tem um interior também.
Potencial não falta, né?
O que precisa é essa consciência que, graças a Deus, está começando a ter, né? Há movimentos para isso. Para isso nós criamos a Associação Náutica, vimos no momento de ter uma entidade que pudesse fazer essas pontes, né? Não só internamente, com os municípios, com o Estado, com o governo, mas com outros estados e fora do país também, que da corrente vai falar também sobre esse tema, que a parceria que fizemos aí com a Confraria de Vela.
Quando a gente fala em economia do mar, muita gente associa a lazer, turismo de luxo. O que está por trás exatamente desse conceito?
É muito além disso, né? Para começar, nós temos a Amazônia Azul, né? Que é tão grande quanto a nossa Amazônia Verde, que tem um potencial, que por trás disso não é só o turismo, o lazer, não é só praia.
A Amazônia, né? Azul se refere especificamente à Bahia de Todos os Santos?
Todo o litoral, potencial litoral da Bahia, e estamos trabalhando que Salvador seja essa capital da Amazônia Azul pelo potencial que tem. Mas o que tem aí? Você tem mineração, você tem a pesca, você tem a flora, você tem a exploração do mergulho, você tem o nosso porto, os portos, né? 95% do que se produz no país é escoado pelo mar. né? Você falou inicialmente, o que falta é infraestrutura, mas o mar, a nossa praia, nosso litoral é um potencial. Você tem o petróleo, você tem o gás, você tem... Estou explorando agora a mineração, fora o que tem na Baía do Sul também, que você tem um museu submerso. Né? Então, é além da praia, além do esporte náutico.
A Associação Náutica da Bahia vai realizar, inclusive em setembro agora, a segunda edição do Fórum Internacional Náutico para discutir exatamente esse potencial que existe hoje, ainda latente, potencial da economia do mar. O que é que vocês esperam a partir desse encontro?
Por que nós criamos esse fórum internacional? Porque nós temos um potencial enorme no nosso estado, né? Nós temos uma riqueza, já foi feito algumas atividades, mas é sempre bom aprender o que foi feito lá fora, o que está sendo feito lá fora. Então, a Associação Náutica buscou a Confraria de Vela da Europa, que está em mais de 30 países. Hoje nós somos membros da Confraria de Vela da Europa e no ano passado já trouxemos algumas pessoas importantes da região, como a gente quer fazer no segundo evento, trazer experiências. Né? O que é que está sendo feito em relação à náutica como um todo, né? Não é só no esporte, no lazer, mas na indústria, na agricultura, na produção de peixe, né? na gastronomia, o que está sendo feito, principalmente a confraria, a sede fica na Galícia, na Espanha. Agora, após nosso evento do primeiro fórum do ano passado, tivemos uma visita técnica em setembro do ano passado, correndo ao norte de Portugal e ao litoral da Galícia. Então, uma experiência fantástica. Eu vou dar só um exemplo. Tem uma prefeitura, um município em Portugal, que a escola pública, a educação física, não é futebol, ou só futebol. É exigido também a náutica. Então, eles têm 4 prédios independentes: vela, remo, caiaque e surf. Então, o aluno sai da aula, vai, a educação física vai para esses núcleos aprender o esporte. Então, isso é educação, isso é cultura, isso é comprometimento. Porque você sabe, quando uma criança dessa vai para o esporte, ele não fica ligado diretamente ao celular, a determinadas amizades, determinadas, como hoje está difícil, a educação no mundo. Então, ele está ligando com comprometimento, responsabilidade, né? Buscando formação e companheirismo, que também o esporte faz isso, né?
Tá aí, minha gente, o trecho da entrevista do convidado lá do Jefferson Beltrão, o Santiago Campos, que é presidente da Associação Náutica da Bahia, falando sobre esse modal tão importante que é o modal náutico, né? Que infelizmente no Brasil e de forma especial na Bahia é subaproveitado, né? A Bahia tem a maior costa do Brasil. Temos potencialidades tanto no segmento turismo, econômico, cultural, mas infelizmente não utilizamos em sua totalidade. Tá aí, fazemos essa provocação. Minha gente, ainda na Assembleia Legislativa da Bahia, o deputado Fabrício Falcão do PCdoB apresentou na Assembleia uma moção de aplauso ao município de Encruzilhada pela menção honrosa da medalha Paulo Freire, concedida pelo Ministério da Educação na última segunda-feira de 18. O legislador solicitou que a Casa de Ciência dá homenagem ao prefeito Dr. Pedrinho, bem como à comunidade escolar do município, a quem parabenizou pela conquista. Segundo o comunista, a honraria reconhece experiências exitosas na superação do analfabetismo e no fortalecimento da educação de jovens e adultos, destacando práticas que apresentam avanços concretos no direito à educação, o que reforça o compromisso da gestão municipal com políticas educacionais transformadoras. O aniversário de 135 anos de emancipação política e administrativa do município de Barreiras, celebrado nesta terça-feira, foi registrado pelo deputado Ricardo Rodrigues, do PSD, por meio de moção apresentada na Assembleia Legislativa. Abre aspas. Ressaltamos a importância de Barreiras como um pilar para a região, destacando o seu papel significativo no desenvolvimento da agrícola, na educação e na cultura, finalizou aí, fecha aspas, para o deputado estadual Ricardo Rodrigues. A ALBA, por meio do Departamento de Serviço Social, realizou nesta segunda-feira a palestra Novas Perspectivas da Masculinidade. O encontro foi conduzido pelo ativista social, idealizador do projeto Positivar a Masculinidade, Thiago Azevich. Com foco no público masculino, especialmente jovens, o debate buscou de desmistificar conceitos de machismo e patriarcado sob a ótica da comunicação não violenta. A atividade ocorreu em 2 turmas, nos turnos matutino e vespertino, na Escola do Legislativo, reunindo diferentes perfis para dialogar sobre as múltiplas faces das identidades masculinas. A iniciativa integra o programa de acompanhamento psicossocial dos estagiários de nível médio e, embora o foco central seja estagiários, a relevância do tema permitiu a abertura para a participação de todos os servidores da Casa do Povo, conforme explicou Shirley Damasceno, uma das coordenadoras do programa. Tramita na Assembleia Legislativa da Bahia 4 projetos de lei encaminhados pelo governo do Jean Rodrigues que tratam da carreira de servidores da área de, como educação, meio ambiente e defesa agropecuária. As propostas foram apresentadas nas últimas sexta-feira e publicadas no Diário Oficial do Legislativo de sábado. No projeto de lei número 26.287 de 2026, o Executivo propõe a concessão de abono extraordinário destinado aos profissionais de educação básica da rede pública estadual, abrangendo servidores ativos, ocupantes de cargos público efetivo e cargo comissionado, além de professores contratados pelo regime especial de direito administrativo. Na mensagem enviada ao parlamento, o governador Jean Rodrigues afirmou que a proposição tem como objetivo dar continuidade ao reconhecimento do trabalho dos educadores, como ocorreu em 2023, 2024 e 2025. E, gente, falando do governo do estado, a obra do Hospital de Maternidade Regional da Costa do Dendê está avançando em ritmo acelerado em Valença. O complexo hospitalar, que tem investimento de R$154 milhões no novo PAC, será instalado no bairro da Jaqueira e vai ter duas edificações distintas que se comunicam e compartilham algumas estruturas. A previsão é de terminar a fase de construção ainda no primeiro semestre de 2027. A partir da inauguração, a região do Baixo Sul da Bahia passará a contar com mais 255 leitos hospitalares, sendo 45 de UTI, o adulto e neonatal, serviço de urgência e emergência, internação adulta e pediátrica, setor de imagem com salas de tomografia, raio-x, ultrassonografia e endoscopia, além de 8 salas no centro cirúrgico regular e obstétrico. A maternidade, que será de porte 2, categoria de maior capacidade, terá ainda quartos PPP, pré-parto, parto e pós-parto, casos da gestante, bebê, hipoérpera e banco de leite humano e unidades de terapia intensiva. O engenheiro Alexandre Lima, da Condé, explica que a fase mais demorada e trabalhosa foi superada com a instalação das fundações dos dois prédios. A licitação realizada para a consultora foi semi-integrada, o que significa que os projetos básico e executivo são realizados pela construtora após a assinatura do contrato e ordem de serviço, neste caso, em julho de 2025. No período de 60 dias em que os projetos são elaborados, ocorrem em paralelo os serviços preliminares como topografia, sondagem, limpeza do terreno, instalação de tapumes e do canteiro de obras. Bem, gente, esse foi o nosso Bahia em Foco de hoje. Nós vamos para um rápido intervalo, 7 horas e 45 minutos. E na volta tem mais Bom Dia Cidade para você. E nós vamos fazer aquele velho e importante giro pelo Congresso.
Você está online há quanto tempo?